Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Para quem nos ouve, hoje a gente vai fazer uma análise em formato de áudio bem aprofundada, baseada no conteúdo do post intitulado Limbo Previdenciário 2 pontos, o que caracteriza e como resolver. Esse material ele foi publicado originalmente lá no blog do Cálculo Jurídico. E a nossa ideia aqui é destrinchar esse assunto que, olha, é uma verdadeira dor de cabeça tanto para advogados quanto para o pessoal de recursos humanos.
Com certeza, é um prazer estar aqui para a gente esmiuçar isso.
Exato. Para dar uma dimensão, logo de cara, do tamanho desse buraco, o texto traz uma estimativa oficial que é, assim, assustadora. Eles estimam que cerca de 2 milhões e meio de pessoas seguradas podem enfrentar ou já enfrentaram esse exato cenário.
Nossa!
Pois é, 2 milhões e meio. É praticamente a população de uma grande capital brasileira presa num vácuo jurídico e financeiro.
É um dado que, assim, revela uma falha sistêmica muito, muito profunda. E o que torna essa estatística ainda mais cruel, eu diria, é a própria natureza da coisa, né? O limbo previdenciário...
Mas explica para quem está acompanhando qual é o conceito básico dessa armadilha. Como que a pessoa cai nisso?
Tá, a dinâmica é basicamente a seguinte. O profissional, ele tem um problema de saúde, se afasta e passa a receber o benefício por incapacidade temporária do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS.
Certo.
Aí, depois de um tempo de tratamento, ele passa pela perícia e o perito federal dá alta médica. Ou seja, o INSS corta o benefício e diz que a pessoa está apta para voltar a trabalho.
O Estado lavou as mãos ali.
Exatamente. O problema começa quando essa pessoa pega esse papel, vai até a empresa para voltar a trabalhar e o médico do trabalho da própria empresa avalia e diz: não, de jeito nenhum, você ainda está doente, não tem condições de voltar.
E aí a pessoa fica no meio do caminho.
Exato. O médico da empresa proíbe o retorno, alegando que a pessoa segue incapacitada. E aí o trabalhador fica sem o benefício do governo e sem o salário da empresa.
O nosso objetivo hoje é justamente desvendar como essa armadilha se forma, quem é que tem que pagar essa conta no final das contas e quais são os passos exatos para resolver essa crise. E, claro, ver o que as maiores instâncias da justiça brasileira estão decidindo sobre o assunto.
Isso aí. É um roteiro complexo, mas a gente vai traduzir tudo.
Lendo o material, me veio uma analogia muito clara. É como se o trabalhador estivesse preso num corredor, sabe? A porta de trás, que é o INSS, foi trancada, o benefício foi cortado, e a porta da frente, que é a empresa, não se abre de jeito nenhum.
É uma imagem perfeita para descrever o desespero de quem está nessa situação.
Mas indo para a parte técnica do texto, eles listam 5 características essenciais para configurar de fato o limbo previdenciário. Se faltar uma, não é limbo, certo?
Não é qualquer desencontro que a justiça chama de limbo. Para caracterizar, tem que ter um checklist ali bem específico e cumulativo. O primeiro ponto é que precisa existir um afastamento prévio onde a pessoa recebia o benefício do INSS.
Ou seja, o contrato de trabalho estava formalmente suspenso.
Isso. O segundo passo, que é o que detona a crise toda, é a alta médica dada pela perícia médica federal. O perito vai lá, corta o benefício e manda voltar.
O famoso indeferimento de prorrogação.
Justamente. Aí entra o terceiro elemento, que é a recusa formal do empregador em aceitar a volta desse funcionário. A empresa diz que ele não pode reassumir o posto.
E essa recusa, ela não pode ser só o chefe ou gerente do RH olhando e achando que a pessoa está mal, né? Que tem que ter um respaldo.
Não, de forma alguma. E esse é o quarto elemento. Essa recusa tem que ser embasada num atestado de inaptidão emitido especificamente pelo médico do trabalho da empresa. Tem que ter o choque de laudos, o médico privado contra o perito federal.
O que nos leva ao quinto e último elemento, que é a consequência prática disso tudo, né?
Que é o desamparo financeiro absoluto, a pessoa perde a cobertura do Estado e fica sem a remuneração do empregador. Zero renda.
E o impacto psicológico disso, a gente lendo as fontes, é devastador. Não importa se a origem foi uma doença comum ou se foi um acidente de trabalho, a pessoa está com a saúde frágil e, de repente, não tem dinheiro nem para comprar o remédio.
É de uma crueldade sem tamanho. A pessoa fica doente e, ao mesmo tempo, endividada.
O que levanta aquela que é a pergunta de 1 milhão de dólares. a dúvida que lota as varas trabalhistas. Afinal de contas, de quem é a culpa e quem deve assumir a conta e pagar o salário nesse período de impasse?
Olha, a jurisprudência, as decisões dos tribunais são muito contundentes sobre isso. A responsabilidade é do empregador. A empresa é quem tem que pagar.
Mas a empresa muitas vezes argumenta que está só protegendo o funcionário.
Sim, a empresa diz que se deixar o profissional trabalhar, ele pode piorar. Mas a lógica jurídica é a seguinte. A partir do momento em que o INSS deu a alta, o contrato de trabalho que estava suspenso volta a gerar seus efeitos normais.
Voltou a valer no dia seguinte.
Exato. Se a empresa, baseada no seu próprio médico, impede a pessoa de trabalhar, é ela quem está recusando a força de trabalho. Então, ela que arque com os salários.
É um pepino gigante para as corporações. E aí eu te pergunto, com base no que o artigo do cálculo jurídico levantou, quanto tempo isso pode durar? Tem um limite máximo na lei? Tipo, a empresa paga por 3 meses e depois o Estado resolve.
Aí é que está a constatação mais assustadora dessa história toda. Não tem prazo máximo na lei. Não existe um limite.
Sério?
Nenhum.
Nenhum?
Nenhum. O que era para ser uma divergência rápida, de resolver em semanas, pode se arrastar por meses, às vezes anos.
Nossa, e o passivo trabalhista disso vai virando uma bola de neve.
Vira um monstro. A empresa vai acumulando salário, 13º, férias, recolhimento de fundo de garantia, tudo isso sem ter o funcionário produzindo.
É a ruína para os dois lados. O trabalhador passa necessidade e a empresa pode até quebrar com um processo desses acumulado. E aí a gente entra num ponto muito interessante que o texto aborda, que é o impacto das políticas públicas recentes. O texto menciona o famoso pente fino do INSS. E aqui, só lembrando, a gente não está fazendo juízo de valor sobre viés político de governos, mas analisando o efeito prático dessas medidas administrativas que visam cortar gastos.
Claro, é uma análise puramente técnica. O pente fino ele tem um objetivo claro de economizar dinheiro público, de revisar benefícios para conta e despesas.
Mas como isso afeta a criação desses limbos na prática das empresas e dos escritórios?
O que acontece é que, na pressão por metas de redução de custos, a Perícia Médica Federal acaba emitindo um volume altíssimo de altas prematuras ou indevidas. Pessoas que realmente ainda estão doentes têm o benefício cortado de forma precipitada e a conta vai direto para a iniciativa privada. Exatamente. O Estado alivia os próprios cofres, mas joga o problema no colo da empresa. O médico do trabalho detecta a inaptidão, barra o retorno e a empresa tem que ficar pagando o salário de alguém que foi jogado de volta pelo sistema antes da hora.
Isso gera uma avalanche de processos.
Uma avalanche judicial que trava as varas federais e trabalhistas.
Bom, sabendo que a inércia não é uma opção, cruzar os braços só agrava o problema. O material que estamos dissecando traz um guia de resolução bem didático, estruturado em 4 passos essenciais.
Isso. O sucesso para sair dessa crise exige uma ação coordenada entre o RH, o médico e o corpo jurídico.
Vamos detalhar isso. Qual é o passo 1? O que a empresa deve fazer no dia 1 do limbo?
O passo 1 é regularizar a situação internamente. O empregador não pode simplesmente mandar o profissional para casa só de boca. É imperativo formalizar a inaptidão.
Emitir o laudo de fato?
Sim, emitir o atestado de saúde ocupacional de retorno ao trabalho com a conclusão explícita de inaptidão, detalhando os motivos, e dar uma cópia para o trabalhador.
O texto aponta que isso é vital para evitar uma confusão muito comum, que é a falsa acusação de abandono de emprego.
É o maior medo do trabalhador nesse momento. Ele acha que vai ser demitido por justa causa porque parou de comparecer. Mas, se ele tem o documento da empresa dizendo que foi ela quem proibiu a entrada por motivos médicos, ele está completamente blindado. Não tem abandono.
Perfeito. E o passo 2? Qual seria?
O passo 2 é a empresa manter o trabalhador afastado de suas funções para proteger a saúde dele, mas manter o pagamento ininterrupto dos salários.
É, o que é muito dolorido para o caixa da empresa.
Sangra o caixa, especialmente de empresas menores, mas é a imposição legal. Se não pagar agora, vai acumular e pagar lá na frente com correção.
O que nos leva, naturalmente, ao passo 3, já que a empresa não aguenta pagar isso para sempre. O texto orienta o esgotamento da via administrativa primeiro. Quais são as opções lá no balcão do INSS?
O trabalhador, geralmente orientado pelo advogado da empresa, deve pedir a reconsideração, fazer um novo requerimento ou entrar com um recurso no Conselho de Recursos da Previdência Social, o CRPS.
Mas na prática jurídica, a gente sabe que reverter uma alta médica administrativamente é super difícil. Por que o artigo enfatiza tanto tentar isso se a taxa de sucesso costuma ser baixa?
Porque estrategicamente é a base de tudo. Mesmo que os pedidos sejam negados, eles documentam a resistência injustificada do INSS. Para o advogado que vai ajuizar a ação depois, comprovar que esgotou as vias administrativas é vital para demonstrar o interesse de agir e evitar que o juiz extinga o processo precocemente.
Constrói a prova da boa-fé. E quando a via administrativa falha definitivamente, entramos no passo 4, que é a judicialização. O que os advogados pedem logo de cara numa ação dessas?
A via judicial exige agilidade extrema. O advogado ingressa com uma ação na Justiça Federal contra o INSS, pedindo uma tutela de urgência, que é a famosa liminar.
Para estancar o problema logo.
Isso. Apresenta-se o laudo do médico da empresa para provar a incapacidade atual e demonstra que a falta de dinheiro é um risco irreparável para a subsistência da pessoa. Se o juiz conceder a liminar, o benefício é reativado imediatamente, desonerando a folha de pagamento da empresa enquanto o processo segue.
Mas tem um cenário alternativo no material que é muito instigante. E se o médico da empresa for o culpado? Tipo, o perito do INSS acertou na alta, a pessoa está bem, mas o médico da empresa cometeu um erro e barrou o retorno injustamente.
Isso também acontece. E aí a estratégia muda completamente. Se ficar provado por exames particulares que o trabalhador estava plenamente apto, a responsabilidade é 100% da empresa.
Quem vira o alvo da ação judicial, então?
A própria empresa. A ação não vai para a Justiça Federal, vai para a Justiça do Trabalho.
E os pedidos mudam também?
Mudam bastante. O foco passa a ser a reintegração efetiva, a cobrança de todos os salários atrasados do período em que a pessoa foi barrada e, frequentemente, indenização por danos morais pela recusa imotivada.
É um jogo complexo. E a densidade técnica desse tema é tanta que as discussões saíram das varas comuns e foram parar nos tribunais superiores. O texto detalha duas decisões cruciais, começando pelo tema 300. Para quem não é familiarizado, o que é a TNU e o que significa esse período de graça?
Traduzindo, a TNU é a Turma Nacional de Uniformização, que dita as regras para os juizados especiais federais. E o período de graça é o tempo que a pessoa continua protegida pelo INSS, mantendo os direitos, mesmo sem estar contribuindo naquele momento.
Certo. E no limbo, qual era a briga em relação a isso?
O litígio era sobre quando começa a contar esse relógio do período de graça. O texto usa o caso prático do Sr. Celso. Ele teve alta em novembro, a empresa barrou. O INSS dizia que o relógio começava a contar imediatamente na alta, em novembro.
O que formava uma armadilha fatal.
Fatal, porque se o limbo do Sr. Celso durasse 2 anos, o período de graça dele ia acabar no meio da disputa. Se ele sofresse um acidente ou falecesse, ele e a família estariam totalmente desamparados pelo sistema.
E o que a TNU decidiu no tema 300?
Foi uma tese totalmente favorável aos trabalhadores. Eles decidiram que a qualidade de segurado se mantém intacta até o fim formal do vínculo empregatício. Ou seja, enquanto a rescisão não acontecer, o relógio do período de graça sequer começa a correr.
O tempo fica congelado, protegendo o trabalhador. Muito bom. Mas a disputa não parou por aí. A fonte ressalta que o Supremo Tribunal Federal, o STF, também entrou no jogo com o tema 1421. Qual é o cerne da briga que o Supremo vai julgar?
O Supremo vai decidir uma questão de competência. Em qual arena essa batalha tem que ser travada? Quando o limbo acontece, a competência principal é da Justiça Federal, porque o problema começou com a alta do INSS.
Ou da Justiça do Trabalho, por causa da cobrança de salário da empresa.
Exatamente. O STF vai bater o martelo sobre quem tem o poder de julgar esses casos em definitivo. E isso vai ditar toda a estratégia inicial dos escritórios de advocacia daqui para frente.
Muda o rito, os prazos, o gerenciamento de risco.
Altera toda a estrutura de planejamento das corporações e dos advogados.
Sistematizando tudo o que analisamos. O limbo previdenciário não é só um contratempo. É uma falha sistêmica que esmaga o profissional entre a política de contenção de gastos do Estado e as regras de saúde da iniciativa privada. E cabe ressaltar uma regra de ouro destacada no material. Além de não configurar abandono de emprego, o trabalhador nesse limbo não pode ser demitido sem justa causa.
Fica protegido contra a demissão.
O que torna o passivo empresarial bem mais delicado. E antes da gente encerrar com a nossa chamada lendo o post inteiro, eu sei que você formulou um pensamento provocativo sobre tudo isso.
É, analisando essa mecânica perversa, eu fiquei pensando muito sobre a estrutura do nosso mercado. Se o sistema estatal, que foi desenhado fundamentalmente para nos proteger no nosso momento de maior vulnerabilidade física...
Quando a gente adoece, né?
Sim. Se esse sistema pode criar uma armadilha burocrática gigantesca, deixando a pessoa sem salário e sem benefício, até que ponto a nossa noção de segurança nas relações de trabalho não é apenas uma ilusão? Uma ilusão que se quebra na primeira divergência de laudos médicos.
É uma provocação que exige repensar as estratégias de risco corporativo urgentemente. Você está ouvindo o conteúdo do post Limbo Previdenciário, 2 pontos, o que caracteriza e como resolver, publicado no blog do Cálculo Jurídico. Para acessar mais conteúdos como este e conhecer o software que facilita todos os cálculos da simulação até a liquidação, visite o blog e as ferramentas do Cálculo Jurídico. Fiquem bem, informem-se e até a próxima análise.
Até a próxima, um grande abraço.